Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando por aqui, pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. E hoje vamos ter o prazer de detonar aqui no programa mais uma edição super especial. Aliás, uma edição que já vinha sendo cobrada, né, já há algum tempo pelos ouvintes. Estamos realmente devendo essa daí. Trata-se de uma edição inteiramente dedicada ao grunge, né, subgênero de rock alternativo, que surgiu aí no final da década de 80 no estado americano de Washington, principalmente na cidade de Seattle, né? E que foi inspirado, digamos assim, por três outros estilos, né? O punk, o heavy metal e o indie rock. E o sucesso das bandas de grunge aí, propriamente dito, teve o seu auge na metade da década de 90. E apesar da maioria delas ter se separado no meio do caminho, ou até ter desaparecido no mapa, a sua influência continua ainda a afetar de maneira muito marcante, né? Praticamente todo o rock and roll que se faz hoje em dia, né? Essa que é a verdade.
Pois é, Serginho, das grandes bandas aí que deram origem ao movimento grunge, só estão ainda ativas hoje em 2013 o Mudhoney, o Stone Temple Pilots, o Soundgarden, o Pearl Jam e o Alice in Chains, né? Algumas dessas aí pararam, retornaram recentemente, e salvo engano, acho que são só essas daí, quero dizer, essas são as clássicas, né? Claro, eu não estou contando aí as outras centenas de bandas grunge que foram surgindo no mundo inteiro, desde pelo menos o início dos anos 90, e muitas delas ainda seguem em atividade, mas claro, vamos falar de bandas antigas, de bandas novas, existem até algumas bandas brasileiras aí nesse circuito, enfim, pode não parecer a princípio, mas é um universo que é bem amplo, né, Serginho, esse aí do grunge, cara.
É verdade, Gustavo. Bom, e quem tá aqui com a gente para nos dar um help aqui nessa missão hoje, para bater um papo caprichado sobre tudo o que rolou e o que anda rolando ainda nesse universo aí, é o Roberto Galar, do Rio de Janeiro, ou o Riva, né, como ele é mais conhecido. Ele que é fã de grunge aí, aliás, ele é vocalista de uma banda que tem justamente o som grunge como uma das suas principais influências, né, a Kangaroo de Niterói, banda que detona aí principalmente covers de rock Brasil dos anos 80, mas também rola muito Nirvana, né, Pearl Jam por lá. E o Riva, na verdade, além dessa parte musical, tem outra relação bem estreita com o nosso Fluminense Futebol Clube, né? Ele foi o ouvidor lá do Fluminense entre os anos de 2010 e 2011. Certamente deve ter algumas histórias bem interessantes para contar lá da ouvidoria do clube, que afinal é onde rola geralmente o contato direto com o torcedor, né? Riva, meu camarada, seja super bem-vindo aqui a esse especial Grunge no Rock Flu. A gente sabe que você curte grunge pra caramba, né, cara? Saudações, tricolores!
Fala aí, gente. Fala, Sérgio. Fala, Gustavo. Saudações. Pô, é um imenso prazer estar aqui com vocês. A gente já tá nessa... de marcar esse programa já tem um tempo já. Desde a época que eu estava lá no Fluminense. Vê quanto tempo tem isso aí.
É verdade.
Mas, acho que eu me enrolando muito, né? Não conseguia, mas agora a gente conseguiu ajeitar nossas agendas. E é com grande prazer estar aqui. Principalmente falar sobre grunge, né? Que eu acho que, pra mim, hoje a minha banda, até na verdade, a gente tem uma origem de grunge. Hoje eu não, nem toco muito, né? Já tive mais, já fiz a coisa, já foi mais quase que profissional. Hoje é o hobby que eu faço, brinco às vezes, né? Mas o grunge, pra mim, ainda é o som que me balança ainda. As bandas, eu tenho elas como preferidas e ouço até hoje.
Beleza, beleza. Riva, vamos começar batendo uma bolinha aqui, antes de falar de rock propriamente dito, sobre esse momento atual do Fluminense aí, né? Principalmente após a chegada do nosso glorioso Vanderlei Luxemburgo. Aí a fase tá difícil, né, cara? Conseguimos, por incrível que pareça, finalmente nossa primeira vitória fora de casa aí contra o Náutico no sábado passado. A molecada de Xerém já sendo posta à prova aí, jogada aos Leões, boa parte da torcida anda protestando muito, inclusive, mas afinal, cara, o que esperar daqui para frente para esse Brasileirão? Ainda temos chance na sua visão, ou melhor seria já começar a planejar, pelo visto aí, a temporada 2014? O que você acha, cara?
Eu acho que o planejamento da temporada 2014 já é o ideal, sinceramente, eu não acredito muito. A gente sabe que o brasileiro, quando você se distancia demais, que nem é o caso hoje do Botafogo, do Grêmio, dos que estão lá em cima, Cruzeiro, já a gente já está com uma... É muito difícil, você pode ter bem otimista, mas é muito difícil que a gente consiga alcançar esses pontos. A gente tem que ganhar quase tudo agora, quase não perder ponto nenhum. É muito difícil, né? Então, eu não, sinceramente, não acredito, até porque eu não acho que hoje a gente tenha um elenco para isso, tá? Acho que a gente tem realmente tem posições que a gente está bem servido, mas acho que hoje a gente falta muito um meia de criação. A gente não tem mais esse cara. Eu não consigo ver isso no Wagner, eu não consigo ver o Deco. A gente não pode contar com ele, infelizmente, apesar de ser um craque. É, então eu acho que esse é isso que está sendo mais difícil. A gente também não tem alguém na base que eu lembre, assim, não sei, um pessoal muito mais novo que trabalhe tão bem ali no meio campo. Então acho que o Fluminense está faltando criatividade. A gente viu o jogo até inclusive contra o Náutico, foi um jogo complicadíssimo, não mereceu vencer de fato. É, o jogo mesmo de ontem contra o Goiás foi um jogo em que o Fluminense, assim, ele tem posse, mas não sabe o que fazer com a bola, é o que parece, né? Agora, contra o Luxemburgo, eu acho que é uma boa, porque ele é um técnico, a gente vê que ele tem a visão, ele muda o posicionamento do time, ele muda a questão tática, mas eu ainda acho que o Fluminense jogasse num 3-5-2, acho que iria render um pouquinho mais, com os alas se apresentando mais à frente.
Ô Roberto, você falou aí do jogo aí contra o Goiás, né, que a gente ganhou de 1-0, eu tô achando que a única salvação pro Fluminense esse ano é beliscar, de repente, uma Copa do Brasil, apesar que eu não tô muito otimista não, mas eu acho que é a única salvação da lavoura, cara.
Eu acho que eu também eu iria nessa aí. Eu investi bastante na Copa do Brasil. Até porque eu acho que o caminho da Libertadores mais curto que a gente tem é um título. Eu acho que agrega tudo isso. É uma possibilidade muito boa que a gente tem nesse ano, que pode ser um ano, entre aspas, perdido. Seria a gente conseguir ganhar essa Copa do Brasil, investir de fato nela, se dedicar. A Copa do Brasil, a gente sabe que não é ela é bem irregular. Os times que ganham nem sempre são os melhores. Você vê o Palmeiras, foi, se não me engano, salvo engano, foi ano passado, foi campeão e rebaixou. A gente teve Santo André ganhando do Flamengo. A gente teve Paulista ganhando do Fluminense. E a gente sabe, obviamente, que esses times não eram melhores do que os outros. Mas foram os times que souberam jogar o mata-mata, né?
Pois é. Acho que a salvação é por aí, cara. Por aí. Mas você comentou sobre o Botafogo, né? Da nossa distância de pontos que a gente tá em relação ao Botafogo. O Botafogo é um caso de cavalo holandês, né, cara? Acho que não chega, não.
Ah, eu também não acredito no Botafogo, não, sinceramente. É porque ele tá.
Não é nem cavalo paraguaio, porra.
Não. Agora a gente pode mudar pro holandês, né? Holandês com uruguaio, é uma mistura, né? A gente sabe que aquilo ali é só fogo de palha. Também não acredito muito, não. E acho que ele tá ali só pra fazer uma gracinha ali pros torcedores, coitado. Mais uma vez acharem que vão ganhar alguma coisa, como sempre, não vão ganhar nada. Mas os dois times que eu acho que tem mais chance aí, os três, são Cruzeiro, Grêmio e Corinthians. Corinthians pelo conjunto, Cruzeiro também tem um conjunto bom e o Grêmio pelo elenco. Acho que são os três times que hoje eu vejo com mais possibilidades aí de chegar aí pra levar esse título.
É, mais ou menos por aí mesmo. Mas como você falou em relação à Copa do Brasil, cara, eu concordo contigo. Eu só espero que pinte algum títulozinho aí, alguma taça, pra gente levantar até o final do ano, que a gente consiga essa vaga pra Libertadores com um título na manga, né? Porque eu, sinceramente, eu sei que muitos torcedores não concordam muito comigo. De vez em quando eu comento isso aqui, mas arrumar vaga pra Libertadores por si só, chegando em segundo ou terceiro no Brasileiro, claro que é importante, eu não vou negar, mas sem um título, pra mim, eu acho que fica faltando alguma coisa, pelo menos no mínimo não é motivo pra gente sair comemorando nada, né? Eu quero é título aí, volta olímpica, taça exposta lá nas Laranjeiras, né? Isso é que é pra comemorar, né, cara?
Eu também acho que vaga pra Libertadores tem que ser obrigação, eu acho dessa forma. O Fluminense tem que brigar entre os quatro lá pelo título. Então, se ele não ganhou o título, pra mim realmente foi um ano que a Libertadores é uma obrigação que o Fluminense tem que estar participando todo ano. Tem que ser uma coisa que o Fluminense tem que ter como prática para ir poder ganhar. A gente teve o Atlético ganhando esse ano aí, foi um assim, montou o Atlético, foi um tiro de sorte, vou dizer desse jeito, porque montou um elenco que deu certo e teve tudo a seu favor. O Fluminense já teve elencos formidáveis e infelizmente não teve essa sorte, digamos assim. Porque o que o Caio tá fazendo, a gente faz há muito tempo, que é montar um elenco forte, coisa do tipo, e às vezes tropeça numa coisa ou outra. O Caio deu uma sorte desgraçada de conseguir ser campeão esse ano, teve tudo favorecendo a ele, né? O universo conspirou a favor do Atlético. Mas nem sempre montando um grande time, a gente consegue de primeira, né? O time vai pegando gosto pela coisa, vai se familiarizando com o mata-mata, que eu acho que, inclusive, o Fluminense hoje é um time bem copeiro. Eu acho que o Fluminense funciona bem nessas horas. Se vocês pensarem, lembrarem bem, a gente em 2007 campeão da Copa do Brasil, 2008 a gente foi vice da Libertadores, 2009 vice da Copa Sul-Americana, enfim, a gente está sempre ali, a gente nunca fica na primeira fase da Libertadores, a gente sempre vai bem mais adiante, E a gente sempre perde por moleza nossa, por bobeira nossa.
Acho, cara.
A gente nunca vai, vai perder um jogo. Se chegar assim, não, o Fluminense tomou uma goleada, não, o Fluminense foi dominado, não foi. O Fluminense errou.
Deu
esse
mole,
é o problema,
né?
É sempre assim. O que eu sinto falta hoje, apesar do Deco ser um cara mais velho, o Fred ser um líder também, eu acho que falta aquele cara com cara de Libertadores no nosso time. É o que falta. Um jogador com cara de Libertadores. Isso falta pra gente. O cara que comande, que tenha a malandragem, entendeu? Essa é a verdade. A gente não tem um jogador assim.
É verdade, cara. É verdade. Bom, vamos ver o que acontece aí. Quem sabe esse ano aí, por linhas tortas, quem sabe a gente não chega bem em 2014, né? Bom, vamos lá começar a detonar um som por aqui. Daqui a pouco a gente volta. Especial Grunge hoje aqui no Rock Flu. Primeiro bloco chegando aqui na área. Só na caixa.
Thank you.
Bom, minha gente, abrimos essa edição especial aqui de hoje do Rock Flu com três bandas grunge aí que são das antigas, mas que ainda estão em atividade, firmes e fortes aí. Foram na sequência o Alice in Chains, o Soundgarden e o Pearl Jam. E detonamos, aliás, só som novo, né? Quero dizer, só material lançado agora em 2013, ou no máximo ali no finalzinho do ano passado. Material esse foi pescado dos álbuns mais recentes de cada uma dessas bandas aí. Do Alice in Chains, por exemplo, rolou Stone, faixa que faz parte aí do The Devil Put Dinosaur Here, álbum que, aliás, acaba de sair do forno aí. A gente sabe, ô Riva, que Alice in Chains é uma das suas bandas preferidas, né, cara?
É, eu adoro muito o Alice in Chains, sempre gostei. Acho que aquele CD, o acústico do Alice in Chains, acho que é um dos clássicos, apesar de ser mal gravado pra cacete em termos de engenharia de som, né? Mas, porra, eu acho que é um dos CDs mais gostosos que tem daquela seleção de Unplugged. Esse junto, por acaso, com o do Nirvana, né? São bem interessantes, né? É, acho que esse álbum agora, né? Com esse William Duval, né? Que é o novo vocalista.
O novo.
É um álbum legal, né? Um álbum com peso também. É bem caro da Alice in Chains. A gente parece... Claro, eu acho que o Lonnie Stanley ele é incomparável de voz, de tudo, ele era a marca do Alice in Chains, né?
Marcou demais, né?
Porra, demais. Ele era aquela... Você ouvia a voz, você não precisava nem ouvir o acorde, né? É bem interessante esse tipo de marca, né, que deixa, né? Eu sinto muito saudade dele, né? Acho ele um vocalista fantástico. É um letrista muito bom também. E esse vocalista novo é um cara que também tem uma presença muito boa. Acho bem legal também. E tô gostando bastante dessa cara nova do Alice in Chains.
Beleza. Bom, do Soundgarden, que foi a segunda banda aí a rolar, nós escolhemos aí Non Saint Hector, que é uma das mais legais aí, na minha opinião, do King Animal. Álbum que marcou aí o retorno deles à ativa depois de tanto tempo, né? Foram 16 anos. E Mr. Chris Cornell foi quem compôs praticamente todas as músicas desse álbum. Ele que, nesse período em que o Soundgarden esteve aí de stand-by, né, digamos assim, detonou uma carreira solo com uma pegada bem diferente, né? Mais light, enfim. E sem falar no Audioslave, né? A bandaça que marcou época também com ele nos vocais. Mas esse novo álbum aí do Soundgarden recebeu muitos elogios de crítica, né? E eu acho que agradou aos próprios fãs também, né? O Soundgarden parece que voltou com tudo em cima, né, Riva?
É, eu sou, assim, particularmente o Chris Cornell, pra mim, é o melhor vocalista que existe, assim. Eu sou fã número um dele. Acompanho ele de tudo que ele tem, desde do som do acústico que ele gravou na Suécia, até o Euphoria Morning, que é o álbum solo dele, que são maravilhosos. É, eu acho o Soundgarden pra mim é a mais cara do grunge, que assim, mais, é o, pra mim é o mais, o grunge em si, pra mim, eu acho muito o Soundgarden, até porque aquela história do o Kim Thayil, né, que é o guitarrista do Soundgarden, teve aquela ideia de começar a afinar Mi em Ré, né, pra deixar o som um pouco mais pesado. Isso, cara, deu um pouco de cara, foi um pouco uma marca registrada do grunge também, essa tendência, que ele foi o cara que criou, né, essa história. E, então, o Soundgarden eu acho fantástico. Tem muita coisa do Soundgarden que é um som que você não é um som fácil de você gostar. Tem muita música que é bem, assim, posso dizer até que um hit parade, né, do grunge, né, tipo o The Dead Tracks Leaves, Pool Man, Outshine. Mas tem umas músicas que são mais complicadas de você ouvir e gostar de cara, mas que são tão boas quanto, né? Mas eu sou meio suspeito, que eu sou fã do Chris Cornell e acho que Soundgarden é a cara do grunge. Então eu fico muito feliz de saber que eles voltaram, apesar das boas andanças do Chris Cornell, principalmente com o álbum solo e o Audioslave, que eu achei um trabalho muito bacana, até porque ele é um letrista, assim, de também, como eu falo, de compositor, é um dos melhores, assim, achei ele fantástico.
É, o Audioslave era demais, né, cara?
Era, o Audioslave era uma... Eu já gostava demais do Rage Against the Machine também, né? Mas achei que ele casou muito bem. Eu acho uma pena ter acabado. Até fico feliz por um lado que o Soundgarden voltou, né? Mas acho que o Audioslave foi uma... O Audioslave era uma banda de... Uma criação de sucesso, né? Porque tudo que eles faziam era top, vendia. Eu acho que talvez isso tenha incomodado um pouco, por incrível que pareça, o pessoal, os ex-integrantes do Rage Against the Machine. Essa coisa de, repente, ser um pouco, entre aspas, popular.
De ter explodido, então, deve
ter incomodado um pouco. É. Exatamente. Acho que incomodou. O Tom Morello, principalmente, que é um cara muito, né? Ele tem muito aquela história de ser muito politizado e até contra o governo americano, e ele daqui a pouco viver naquela coisa do seu, a cara do som capitalista, talvez, né? Não sei, acho que isso incomodou um pouco ele.
Beleza, bom, e fechamos essa sequência inicial aí com Mind Your Manners, do Pearl Jam, que essa sim é uma banda que se manteve em atividade ininterrupta, né, desde o início da carreira. E essa faixa, aliás, faz parte do próximo álbum do Pearl Jam, que vai se chamar Lightning Bolt, e que só vai ser lançado, na verdade, em 15 de outubro, ou seja, praticamente daqui a 2 meses, mais ou menos. Mas esse primeiro single aí, digamos assim, já vazou na rede, né? A própria banda divulgou, é um musicão, um Pearl Jam que de certa maneira mudou seu estilo musical desde que a banda começou lá atrás em 1990, mas que pelo menos eu acho isso ainda mantém um pezinho lá fincado no grunge, enfim, fiel aí às origens. No início do programa, o Riva, a gente comentou sobre a tua banda, né, a Kangaroo, e eu tive a chance de assistir a um show de vocês no final do ano passado. O som seria uma mistura, sei lá, de surf music aí com pop rock, mais ou menos por aí. Se eu estiver falando besteira, depois você me corrige aí, por favor, né? Mas eu me lembro que vocês detonaram, por exemplo, naquele show, 2 faixas do Pearl Jam. Uma delas, aliás, foi na hora do Beach, né, cara? Que levou todo mundo à loucura. Pearl Jam sempre levanta a galera, né, cara?
É, eu sou, assim, a banda, assim, que eu mais curto. Vocalista pra mim é o Chris Cornell, mas banda eu acho Pearl Jam. Acho Pearl Jam formidável. É um som que... O Pearl Jam é uma coisa mais curiosa que tem. O Pearl Jam não toca em rádio, mas vende. Vende, que é um absurdo. E quem gosta de Pearl Jam não gosta pouco, gosta muito.
É verdade.
Então a gente vê que as pessoas compram demais Pearl Jam. A gente não viu um show do Pearl Jam que não vá ficar lotado, ou que o cara não tenha que fazer mais shows, porque realmente não dá vazão aqui no Brasil. E eu acho que, assim, eu acho que o Grunge, até comentando sobre a questão dos DTs, que eu falei do Lanry, falei do Chris Cornell como compositores, e eu acho que uma marca muito forte do Grunge são as boas composições. As letras, são todas elas são muito fortes. O Kurt Cobain nem se fala, mas o Ed Vedder mesmo, o trabalho que eu acho maravilhoso, que é o Temple of the Dog, que é o trabalho do Ed Vedder com o Chris Cornell. É um trabalho que, pô, aquela foi um CD, mas aquela banda podia fazer 1000, que ia ser maravilhoso. Aquilo ali pra mim é outra cara do Grunge também, o Temple of the Dog. Então, assim, o Pearl Jam, eu acho que a banda que ela muda um pouco o seu jeito de tocar, talvez, né? Não sei, até talvez a forma de compor um pouco, mas não perde a essência dela. Isso eu acho muito legal. Ela veio evoluindo o Grunge. Acho que seria isso. A evolução do Grunge é o Pearl Jam. Ela vem vindo com o tempo. E se o Grunge vai mudando hoje, eu acho que o Pearl Jam ainda é Grunge ainda. Tem a cara do grunge, e eu acho que a evolução do Pearl Jam é a evolução do grunge, é mais ou menos por aí, é como eu vejo.
É mais ou menos isso aí mesmo, cara.
Cara, aproveita e fala um pouquinho sobre a tua banda aí, a Kangaroo, cara, quando é que ela foi formada, você é o vocalista, né, os outros integrantes, quem Sou. São? É todo mundo tricolor ou tem penetra aí no meio?
Olha, já teve muito tricolor, porque o que acontece, a banda, a gente começou essa banda em 97, a gente tocava muito, era surf music australiano, por isso tem o nome Kangaroo. Então a gente tocava Spy, Australian Crawl, Midnight Oil, Man at Work, esse tipo de som, né? Ganga Janga, um som bem australiano mesmo. E o nome Kangaroo veio disso, né? A gente tocou durante muito tempo, em vários eventos de surf, né? Muita coisa, mundial de surf, aqui no Rio, São Paulo, Sul. E aí a gente sentiu uma época a necessidade de começar a compor, a gente começou a fazer composição. Aí daqui a pouco a gente começou a aparecer um pouquinho mais no cenário underground do Rio. E a gente, na época, a gente teve uma. Começamos a fazer uns shows, assim, começamos a ter um empresário. E a gente teve, na época, a gente teve o mesmo empresário que o pessoal do Detonautas, que inclusive são grandes amigos. Aí o Cello, que é o baixista aí, que é um tricolor doente, gente finíssima, um grande amigo. A gente é com uma convivência muito boa, só que tem aquela hora que você tem que ou vai ou racha, né? E eu não tive muito essa coragem, não, então eu rachei. Eu preferi correr pro outro lado e a música virou meu hobby. E o Detonautas está aí, graças a Deus, fazendo um grande sucesso. A banda que eu admiro, são pessoas queridas, são amigos queridos, e enfim, a música até hoje é uma coisa que a gente leva, a gente nunca vai deixar, quem toca nunca vai deixar de tocar, né? A gente só passa a levar a coisa um pouco de forma um pouco mais leve. É como eu faço hoje. A música hoje pra mim é um hobby que dá pra. Se der pra gente brincar, a gente brinca. Se não der, paciência. Mas as raízes, assim, do como você falou, do mudando um pouco também, voltando ao assunto e mudando, a gente toca um som um pouco mais pop até hoje, assim, porque para poder fazer um som, né? Porque fica difícil, é muito difícil você chegar e tocar um grunge. Você não tem uma casa que te receba, essa é verdade, no Rio de Janeiro. É. Quando a gente vai tocar em São Paulo, no Sul, é uma maravilha, você pode tocar o que você gosta. Aqui, às vezes, a gente não pode tocar tudo que gosta. A gente toca um pouco do que gosta e um pouco do que todo mundo gosta. Essa é a verdade. Então você tem que botar, tipo, que nem a gente botou um pouco de Pearl Jam, e tem que botar uma coisinha mais pop e tudo mais, para o pessoal poder... Tudo bem, o Pearl Jam é uma coisa mais, até mais fácil de ser digerida, mas muitas das vezes não é tão simples assim. Então, para a gente poder fazer, até levar o hobby mais a sério, né, para se divertir mais, a gente tem que ser um pouco mais maleável quanto a isso. É. Porque se eu fosse tocar rock and roll, ia ser só coisa pesada, mas infelizmente não dá pra ser assim, né? Mas vamos levando.
Tem que ir se adaptando, né, cara?
Pois é.
E aquele lance da Niterói Discos aí, eu li que a banda de vocês tinha sido selecionada pra ter o som publicado numa coletânea, né, que seria lançado pelo selo Niterói Discos. Isso rolou realmente? Ainda vai rolar? Como é que tá isso aí?
Olha, foi sim, estão tão tempo já. A questão é que está tendo algum tipo de dificuldade da Prefeitura de Niterói. Eu não sei se foi para reunir, para marcar, eu não sei o que foi, mas o contato já foi feito e a gente vamos participar disso aí com o maior prazer, né? Esse lançamento, do CD de comemoração ao rock de Niterói, né? Uma coisa desse tipo. E vamos esperar, vamos ver, mas o contato já foi feito e a gente vai reunir a galera de novo aí, que a banda, como eu falei, tá, a gente tá um pouco parado, principalmente porque eu pedi pra vocês aí dar um tempinho aí, que eu tô trabalhando demais e tá difícil pra conciliar. Mas essa gravação aí a gente vai sair sim. Assim que a gente fechar direitinho esses detalhes aí com o pessoal da Secretaria de Cultura aqui de Niterói, a gente vai fechar essa gravação aí, a gente vai mandar pra vocês em primeira mão, assim que tiver tudo pronto.
É, isso que eu ia falar, manda pra gente detonar aqui, pô.
Legal. O que a gente tem aí pra galera que quiser curtir um pouquinho, a gente tem o nosso clipe aí, um clipe de 2007, que é, inclusive, um clipe que a galera gosta muito. O pessoal, garotada nova, aí começou a conhecer, fazer contato com a gente, do nada, comecei a receber um monte de gente aí por causa desse clipe, que é o clipe chamado Calmo no Temporal. Se procurar no YouTube, Calmo no Temporal, Kangaroo, vai ver um clipezinho nosso lá pra vocês terem uma noção de como é que é o nosso som. E dá pra ter uma ideia do que é a Kangaroo.
Beleza, beleza. Cara, mas e esse lance aí, mudando o papo, né? De você ter trabalhado no clube. A gente falou en passant aí, quando te apresentou no primeiro bloco, né? Em 2010, 2011, você tava lá na ouvidoria do Fluminense. Conta aí pra gente como é que apareceu primeiro essa oportunidade pra você e um pouco também sobre a experiência, né, ouvidor aí do Flu. Você deve ter com certeza algumas histórias interessantes aí pra contar, né, cara?
Olha, pra mim foi um maior prazer, assim, trabalhar, foi esse prazer, ou um dois, né, prazer de trabalhar em um lugar, foi trabalhar no Fluminense. A ouvidoria que vocês veem hoje foi a ouvidoria que eu montei. Primeiro, como eu cheguei lá, eu trabalhava no Detran e cuidava de toda a parte de reclamação, de como fazer uma função de um ouvidor dos postos de vistoria. E uma amiga minha trabalhava como advogada no Fluminense e falou: Beto, olha, vamos montar uma ouvidoria aqui no Fluminense, por causa do Estatuto do Torcedor, ela já existe, mas ainda anda, né, devagarinho, um e-mail, não tem nada demais. E estão selecionando algumas pessoas aqui, alguns advogados, outros ouvidores aqui para essa vaga. Você não quer participar dessa seleção, não sei o quê, desse processo seletivo? Falei: bom, com certeza, né? O Tricolor, né, seria um prazer. E aí fui. Tive até algumas pessoas que participaram dessa vaga, só alguns torcedores conhecidos, assim, pessoas legais, até alguns advogados, porque é minha formação, e tive a chance de ser escolhido, né? E quando cheguei lá no Fluminense, a ouvidoria era um e-mail do Gmail, né? Falei: pô, não pode ser assim. E com o tempo as coisas foram mudando, eu criei toda a parte do, não criei, né, mas eu desenhei, digamos assim, todo o sistema de reclamação que o Fluminense tem online até hoje. Eu criei a primeira ouvidoria itinerante do futebol brasileiro, foi um projeto meu. A questão de... Hoje a ouvidoria está do jeito que eu deixei, né? E eu criei um projeto lá dentro do clube, que seria um projeto de pesquisa. Toda semana a gente tinha pesquisa com os torcedores e com os associados sobre o clube, sobre o que pode melhorar, o que pode mudar. A parte do atendimento interno, direto, atendimento da ouvidoria interno, eu criei também lá dentro do clube, foi uma proposta minha, a ampliação foi minha, assim como a colocação de urnas pelo clube todo. eu que coloquei, e enfim, deixei tudo isso pronto, a ouvidoria como eu cheguei e como eu deixei. Hoje eu fico muito orgulhoso de ter feito esse trabalho, porque em um ano eu consegui fazer a ouvidoria de uma caixa de e-mail virar uma referência até no, como ouvidoria dentro do futebol brasileiro. Isso me deixa muito orgulhoso de ter feito esse trabalho, um trabalho que é reconhecido por todos, do Fluminense. E, assim, foi uma coisa muito gostosa, pena que realmente durou pouco, porque, assim, eu tive um pouco de divergência com algumas propostas que o Peter tinha, algumas ideias que ele tinha. Ele queria uma ouvidoria muito voltada para o sócio, e eu queria uma ouvidoria que fosse, no caso, até uma ouvidoria, de repente, para o sócio e para o torcedor, que se voltasse para os dois lados, até porque a ouvidoria foi criada por torcedor, por causa do estatuto do torcedor. Então, e outra coisa, o torcedor é um possível sócio, né? A gente sabe disso. Ele pode ser possivelmente um sócio no futuro, potencialmente ele é um sócio. Então você não pode simplesmente ignorar o torcedor, porque o sócio é o que vota. O clube funciona, ele vende tudo porque ele tem torcedores. Então você não pode simplesmente focar muito no sócio e esquecer o torcedor da arquibancada. Eu acho que você podia até dividir a ouvidoria em duas, mas nunca focar demais pro associado, né? É. E isso foi uma divergência que eu tive um pouco com ele. Cada um tem a forma de pensar. Acho que, assim, o caminho, ele é o presidente, ele tem que decidir, obviamente, né? Como foi decidido. E aí a gente viu que era um casamento que tinha que se encerrar, foi encerrado, mas tenho boas lembranças do Fluminense. Claro, né? Torço muito, sinto saudade de estar ali, né? Como acompanhava mais de perto, de conviver do dia a dia. E histórias engraçadas a gente tem algumas, né? A gente tinha, tinha um senhor que ele ligava sempre para lá e ninguém, assim, o pessoal não atendia ele, e ele já sabia o telefone da minha mesa, que tinham dado para ele. Então ele me ligava para falar do jogo, o que, que tinha que fazer. Ó, Roberto, doutor, pede pro Muricy botar, na época o Muricy também, até, não, pede pro Muricy botar o jogador tal, manda jogar aberto. E eu ficava, não, tá certo, tá certo. A gente tem que dar atenção, né?
Lógico.
Afinal de contas, assim, quando a gente tinha um pouco de tempo, com certeza a gente dava atenção toda, porque é um torcedor, a gente tem que ter carinho, né? Tem que atender bem. A ouvidoria é isso, a ouvidoria é ter paciência.
É.
A ouvidoria é saber ouvir. É se colocar no lugar do outro. Se a pessoa vai ligar para falar, ela quer ser ouvida.
É.
Você não pode, não, mas o senhor não é aqui. E a gente ouvia. Quando eu não podia, tinha algum funcionário meu para ouvir, para falar. Como quando o Muricy teve aquela história toda do Muricy, da saída dele, ligou uma senhora, doutor Roberto, se o Muricy sair, eu vou ficar muito chateado com o Fluminense. O Fluminense não pode deixar ele sair, fala com ele. Minha senhora, se o Muricy decidir sair, quem é o Fluminense para falar pro Muricy? Quando ele quiser ir, ele vai, não adianta, não é bem assim. Mas é difícil para as pessoas entenderem, né? E tem vários, olha, tem de tático, fora os jogadores, né? Que sempre chega um jogador aí que é uma revelação, olha, tô com um Pelé aqui do Nordeste. Ou... A gente dá o contato de Xerém, né, para fazer. Agora, a gente teve algumas coisas bem interessantes. Para poucas pessoas que não sabem, hoje infelizmente esse time saiu do Fluminense. O Fluminense Imperadores, que é o time de futebol americano,
sim,
eu que fiz maior força e consegui levar para o Fluminense também, junto com a ajuda de alguns amigos nossos, inclusive do Beto Maia, que vocês conhecem. A ideia do Fluminense Imperadores chegou pela ouvidoria e eu levei isso ao Departamento de Esporte Amador, né, e o Olímpico. A primeira coisa que eles fizeram foi negar: não interessa, não interessa. Eu falei: olha, o futebol americano só cresce, é uma mídia que vende bem, enfim. Não interessa. Mas graças a Deus, a gente, conversando com alguns tricolores ilustres, e inclusive o Beto foi um cara que ajudou muito, Beto Maia, a gente conseguiu fazer com que essa percepção mudasse um pouco, e o Fluminense Imperadores foi absorvido pelo Fluminense. Inclusive teve uma participação bem interessante, os torcedores abraçaram demais o time. Infelizmente, não sei porquê, o Fluminense não achou interessante manter o time. Hoje o time está no Flamengo, todo o elenco do Fluminense Imperadores se desfez e hoje faz parte do futebol americano do Flamengo. E para poucas pessoas, que talvez as pessoas não saibam, hoje no Corinthians a segunda coisa que mais vende além do futebol é o futebol americano. É um dos esportes mais crescentes no Brasil. Então acho que falta um pouco de visão nesse caso. Achei que faltou um pouco de visão para o Fluminense, porque o futebol americano não tinha custo algum para o time, nenhum. Nem salário o Fluminense pagava. Eles só usavam as cores do Fluminense, eles bancavam suas viagens, tudo. E eu não sei porquê isso não foi mantido, mas enfim. É uma pena. Acho que foi uma falta de visão. O time que era o campeão brasileiro, um dos melhores times do Brasil, Enfim, é uma coisa que foi bacana, porque eu consegui levar, brigar por isso aí, consegui isso. Infelizmente, esse ano agora acabou, mas são ossos do ofício, né? Acontece, né?
Essa do Imperadores aí foi realmente dose, né, cara?
Foi uma pena mesmo.
E foi uma coisa que, pô, a gente batalhou muito pra conseguir levar. A torcida já vestia essa camisa, já tava junto com eles. Tinham vários torcedores de outro time que eram jogadores do Imperadores. E eles se colocavam como tricolores ali naquela hora. Eles vestiam mesmo, gostavam, conversavam com eles. Era uma coisa bem legal. O Flávio Cardia, que hoje é presidente da Liga Brasileira, né? Associação Brasileira de Futebol Americano, Liga, né? É meu amigo, foi um cara que a gente batalhou muito por isso. Leandro Maltês também, que é um dos sei lá, chefes, talvez, diretores do Imperadores. Foi um cara que brigou muito, a gente correu muito atrás para tudo dar certo. Deu certo durante um bom tempo, mas a visão foi curta, né? A visão acho que foi um pouco curta, mas paciência, né? O tempo dirá quem tinha razão, mas enfim.
Que pena.
Acontece.
Beleza. Bom, chegou a hora de mandar mais um som aqui pro ar. Vamos detonar logo de uma vez, seguindo aqui o nosso roteiro, né? Mais três bandas. E na volta a gente comenta sobre o que rolou. Tá falado?
Beleza.
Tá combinado então. Manda bala aí. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Look on this Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God.
Yeah. My cup's already over.
Bom, pessoal, esse segundo bloco a gente abriu com aquela que é provavelmente a banda grande mais marcante de todos os tempos, né? Quero dizer, eu nem sei se a palavra correta seria essa, enfim, a mais marcante, mas pelo menos em termos de sucesso de público e de vendagem de discos, o Nirvana do Kurt Cobain foi a banda que liderou inegavelmente aí o próprio movimento, né? Acabou alavancando todas as outras bandas, né? Essa que é a verdade, fazendo com que o movimento fosse a forma mais popular de hard rock na época, né? Estamos aí falando no início, até meados da década de 90, por aí, né? Que foi quando eles reinaram praticamente absolutos, né? E a faixa que rolou foi a Lithium, pescada do ultra clássico álbum de 1991, o Nevermind, álbum que explodiu, né, no mundo inteiro. O Nirvana vendeu a beça, né? Aliás, continua vendendo bastante, né? Mesmo passados aí praticamente 20 anos que a banda encerrou suas atividades lá após o trágico falecimento, né, do Kurt Cobain. E agora mesmo vem aí uma edição do In Útero, do terceiro álbum da banda, né, de 94, caprichadíssima, né? Recheada com nada mais, nada menos, 70 faixas bônus, né, mole? Pois é, rapaziada, são 70 faixas inéditas, tem raridade, sobra de gravação, material ao vivo. Incrivelmente, muita coisa não vazou na internet, né, nenhuma informação adicional. A gente poder ter uma ideia melhor de que tipo de material é esse, né, que eles estão lançando aí. Bom, esse aí vai ser lançado agora dia 24 de setembro, ou seja, já no mês que vem. E vamos poder conferir isso tudo aí. Ô Riva, o sucesso do Nirvana, pelo visto, cara, parece que não tem fim, né?
É, o Nirvana, assim, os dois álbuns mais importantes do grunge são o Nevermind e o Ten, do Pearl Jam, são os álbuns que são os marcantes do grunge, são os mais, assim...
Que explodiram, né?
É, exatamente. É. E o Nirvana, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de grunge, a primeira banda que vem na cabeça é Nirvana. Apesar de, como eu falei, eu acho que o Soundgarden é a cara do grunge, mas o grunge, pra todo mundo, a cara do grunge é o Nirvana. Você fala grunge, vem Nirvana, a primeira banda que vem na sua cabeça. É, foi uma banda muito boa, era uma banda que tinha um som... A coisa do Nirvana, até um pouco do grunge no início, né? Era questão de pouca técnica e muita inspiração, né? Boas letras, muita intensidade, era o que funcionava no grunge no início, né? é aquela música lenta e pesada. Foi a característica forte do grunge, e o Nirvana tinha muito disso, né? Era pouca técnica e muita inspiração. Tanto é que o Dave Grohl, como baterista, a gente vê que era um cara bem, né, limitado, é. E, ou até o melhor, acho até ele melhor guitarrista hoje no Foo Fighters do que era baterista no Nirvana. Como o Chris Novoselic, ele que era um baixista bem, né, mediano, e, enfim. Eu acho que o Kurt Cobain era a criatividade em pessoa, né? Essa era o grande diferencial deles. Era muita inspiração, boa letra e pouca técnica. Mas era a banda que realmente mudou tudo. Acho que ela realmente deu o pontapé pro grunge aparecer. Ela conseguiu fazer com que o grunge desse as caras, né? Eu acho que ela foi muito importante, uma das coisas mais importantes que teve. É a banda mais importante do grunge, sem dúvida, porque o Nirvana que abriu todas as portas para os outros aparecerem.
É, com certeza aí. Bom, as outras duas atrações desse bloco que acabou de rolar aí foram o Mother Love Bone com a faixa Come Bite the Apple. Mother Love Bone é considerado uma das bandas precursoras, né, do movimento grunge. O Stone Gossard e o Jeff Ament, por exemplo, saíram dali para formar o Pearl Jam, né, junto lá do Ed Vedder e do Mike McCready, enfim. E na época com o David Cruz ainda na batera, isso após o falecimento do vocalista deles, né, o Andrew Wood, em 1990, aí, por overdose, a tragédia que acabou significando o fim do Mother Love Bone, que ficou marcada como uma banda muito importante para o grunge, né. A terceira faixa, logo a seguir aí detonada, foi a Hunger Strike, pescada do Temple of the Dog, projeto montado aí pelo Chris Cornell, né, do Soundgarden, justamente em homenagem póstuma ao Andrew Wood, né, do Mother Love Bone. Você até citou o Temple of the Dog agora há pouco, né, Riva? Era praticamente um supergrupo, né, além do Chris Cornell, contava também com os já citados aí Stone Gossard, Jeff Ament, Mike McCready, tinha o Matt Cameron, né, na batera, e além de uma participação super especial do Ed Vedder, justamente nessa faixa aí que rolou, um dueto aí campeão, né, dele com o Chris Cornell, aí dois vozeirões. Esse álbum marcou demais, né, cara?
É, eu vou te falar que esse álbum tem até hoje CD, porque ainda tem CD inteirinho, né, porque a gente hoje ouve MP3, mas eu tenho até hoje CD no meu carro, do Temple of the Dog, eu ouço demais. É, essa banda aí, que era uma banda de mistura de Soundgarden com o Pearl Jam, né, acabou com o Matt Cameron depois, acabou indo pro Pearl Jam, né, saiu do Soundgarden, foi pro Pearl Jam. E, assim, eu sou muito fã desse projeto, um projeto que pra mim tem que ter mais uns mil deles, porque não tem uma música que não seja boa, não tem uma letra que não seja profunda. É maravilhoso, e realmente tudo por conta dessa homenagem ao Mother Love Bone, né? Assim, não querendo, assim, gosto, acho Mother Love Bone legal, mas acho que a homenagem foi melhor do que a banda, assim, porque, pelo menos pra mim, assim, eu acho que a banda Dog foi bem superior ao que era em si o som do Mother Love Bone, apesar de ter sido também um dos alicerces do grunge, né? A gente sabe que foi uma das bandas que realmente deu início à história do grunge, né? Então, tem também tem que realmente ser reverenciado, porque faz parte de toda essa bonita história aí que o grunge tem até hoje.
Esse aí particularmente é o meu CD favorito aí dessa galera toda aí. Bom, no bloco a seguir vamos tentar identificar um pouco que tipo de som essa galera criou, né, o movimento grunge. O pessoal do Pearl Jam, do Nirvana, do Soundgarden e outras mais, enfim, que tipo de som eles ouviam e de quem eles eram fãs antes de montarem suas bandas, né, coisa e tal. Vamos detonar então três bandas que eram lá daquela região, que acabaram influenciando muito todas aquelas bandas que viriam a explodir pouco tempo mais tarde, né. Escolhemos aí três delas: o Malfunction, o Melvins e o Green River, que aliás foi a banda de origem tanto do Jeff Hammond quanto do Stone Gossard, né. Antes ainda deles migrarem lá pro Mother Love Bone. É interessante sacar aí a sonoridade dessas bandas, né? Que foram, pode-se dizer, as precursoras, né? Que no final de contas influenciaram os caras, né?
É, com certeza, com certeza. A gente. Foi o início, né, de tudo, né? Foi a escola, né? Vamos dizer assim, né?
É, exatamente. E sem falar que justamente por terem influenciado muito, né, toda essa galera aí do grunge, o Malfunction, mais o pessoal do Melvins e ainda o Green River, né, são consideradas como os padrinhos do movimento, né, aliás, acompanhadas aí pelo titio Neil Young, né, grande Neil Young aí, que é outra influência bem marcante também pro grunge, ele que chegou até a gravar um álbum, tendo o Pearl Jam como banda de apoio, né, foi em 95, um álbum chamado Mirror Ball. Neil Young, que, claro, é influência obrigatória quase que para meio mundo aí do rock and roll, né? Mas o Malfunction, vale aqui o registro, foi a primeira banda justamente do Andrew Wood, né? De quem a gente já falou tanto aqui hoje. Embora o Green River, por sua vez, eu acho que pode ter sido a banda com a sonoridade mais próxima mesmo do que viria a ser conhecido como grunge, né? Pelo menos na minha opinião aí. E os Melvins, que aliás seguem até hoje na ativa, já tem uma carreira bem extensa aí e bem eclética, digamos assim, já que a música deles é daquele tipo que é meio difícil pra gente rotular, né, Serginho?
É verdade, cara. Aliás, cada álbum desses caras tem um jeito completamente diferente, né? O que é interessante, sai da mesmice, né? É interessante também observar que dessas três bandas, somente a Green River tem suas origens em Seattle, né? As outras duas são de cidades próximas, mas que participavam na época, né? De toda aquela cena, aquela região. Bom, vamos lá detonar então todo esse som aqui pro ar. Vamos de Malfunction com My Only Fan, depois vem Green River com Swallow My Pride, que é um autêntico hino aí da época, né? E fechando com os Melvins. Aliás, com uma cover gravada por eles para Smells Like Teen Spirit, né? Que ficou bem bacana, não apenas em função da homenagem ao Nirvana, né? Claro, né? E especificamente a todo o movimento grunge de modo geral. Afinal, é uma faixa que ficou marcada, né? Quase que como um hino de uma geração inteira, né?
Ah, sim, com certeza, com certeza. Eu acho que essa música aí é a música tema do grunge, né? Seria assim, né? Acho que é. Ela é tudo, assim. Ela representa muito bem o grunge. Muito bem.
Beleza, vamos lá então. Som na caixa.
I'm gonna be
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu vou falar do seguinte, um livro sensacional. Foi lançado aí uns 3 ou 4 anos, mas que é obrigatório para todo mundo que se interessa por grunge, enfim. O título é O Grunge Está Morto, a história oral do rock de Seattle. E foi escrito aí pelo Greg Prato, jornalista norte-americano, cujos textos aparecem constantemente na Classic Rock Magazine, né, na revista Goldmine, no site da AllMusic também, enfim. O texto é excelente e é considerado aí como uma história definitiva daquele cenário musical, trazendo diferentes perspectivas, né, que é para a gente tentar entender de uma maneira mais completa, né, o que, que foi aquilo tudo, afinal de contas, como é que surgiu toda aquela avalanche que ficou conhecido como Movimento Grunge. E é bem legal esse livro, acho que vale a pena correr atrás.
Beleza. Bom, de minha parte, hoje eu vou inovar por aqui, ô Serginho. Vou mandar uma sugestão diferente, cara, aqui pro ar. Vai ser uma dica de turismo aí. Pois é, a minha dica é a seguinte, pessoal. Visitem Seattle, né? É uma cidade que tá fora do circuito tradicional turístico, né? Para brasileiros, pelo menos, lá nos Estados Unidos. Geralmente o interesse maior é sempre Nova York, claro, né? Em primeiro lugar. Depois tem ali a região da Flórida, os parques temáticos, Disney, Miami, coisa e tal. Lá na costa oeste, Los Angeles, São Francisco, Washington aí, a capital no máximo, e nunca foge muito disso, enfim, Seattle aí lá em cima, na região noroeste, né, perto do Canadá, geralmente é deixada de lado, mas com certeza é um belo passeio. Eu quero dizer, não bastassem as atrações turísticas tradicionais, né, digamos assim, afinal é uma cidade cheia de parques aí, tem alguns museus bem interessantes, um deles, por exemplo, eu descobri pesquisando, graças ao nosso amigo Google aí, é um museu totalmente dedicado às máquinas de pinball, né, os fliperamas que fizeram história, enfim, deve ser uma parada muito interessante. Tem também a Space Needle, né, um tipo de prédio que eles construíram por lá, cujo teto se parece com um disco voador, que é o cartão postal lá da cidade. Mas o que eu quero frisar aqui é o seguinte, pô, Seattle, além disso tudo aí, e além de também de ter sido o berço do grunge, né, está, portanto, já inserida na história do rock and roll. Foi lá que nasceu, né? Ainda por cima, ninguém menos que ele, Mr. Jimi Hendrix. Então é brincadeira, né? São programadas constantemente exposições relacionadas ao universo grunge lá na cidade. É só quando for viajar, ficar de olho na internet aí e pesquisar. Geralmente elas acontecem lá no EMP Museum. E existe também um museu exclusivo só do Hendrix lá em Seattle. Pô, só essa daí já faz valer a pena a gente visitar a cidade, né, não, Riva? O museu do Titio Hendrix aí, pô.
E Seattle tem uma coisa assim de ter. Seattle é. Ela não. O grunge nasceu lá por acaso, tá? Seattle tem todo o porquê do grunge ter nascido lá. A cidade, o clima é muito frio. Na época do surgimento do grunge havia uma recessão muito grande, a falta de emprego era grande. Era muito distante para as bandas fazer turnê em Seattle. Então eles tiveram quase com a necessidade de fazer seu som, né? Criar suas bandas. E o som do grunge reflete muito o que era a cidade na época. Por isso que tem um pouco de aquela coisa de lento, pesado, é um som mais, né, melancólico, mesmo angustiante, talvez. E isso tudo ele surgiu não por acaso lá. A cidade teve influência direta no som que nasceu.
Eles ficavam meio isolados, né, cara?
Exatamente. E isso é bem bacana, né? Isso eu acho bem interessante como é que a gente vê como é que uma situação, né, criou um estilo, né? De fato. Inclusive a questão da moda também, né? As camisas flaneladas, que eram. Que até hoje é uma moda, né? E é uma moda que originou-se, né? Originou-se não, a camisa flanelada se usa há séculos, né? Mas ela ficou muito mais marcante e tomou muito mais cresceu muito mais em termos de moda com o nascimento do grunge. E até hoje ela é ligada a isso. Se a gente for perceber bem, até hoje a moda grunge existe e tem força.
É verdade. Tem o Rory Gallagher, né, guitarrista irlandês aí, que usava muita camisa flanelada, mas ele nunca explodiu, né? Então ficou. Na Irlanda também se usa muita flanela, como você falou aí, o mundo inteiro, né? Mas realmente o grunge ficou essa marca aí, né?
Isso.
Mas e aí, Serginho? Seattle na cabeça nas próximas férias, cara? Que tal?
Eu já anotei aqui, cara. Tá anotado já. Eu também não tive essa chance de ir até lá não, cara. Mas quem sabe um dia rola, né? Bom, eu e o Gustavo mandamos aqui duas dicas pros ouvintes, Riva. Mas faltou a sua, cara. Pensa alguma coisa aí e manda bala aí. Qual a sua dica?
Minha dica... Vamos lá, ouvi o novo do Pearl Jam que vai lançar aí. Acredito que vai ser um álbum que, como todos, não vai deixar a desejar. Assim como os novos do Alice, do Soundgarden, ouvir muito grunge, não deixar a coisa morrer, e pra galera que não conhece, pesquisar, porque é um rock bem interessante. Eu acho que é um rock com bastante conteúdo. A gente, eu não vejo nada de muito diferente assim no cenário. Desde que o grunge nasceu, eu vi pouca coisa nova crescer, talvez assim, que eu goste, o System of a Down, o Rage Against the Machine, Slipknot, que foge um pouquinho do que a gente já tinha. Mas de diferente mesmo, igual o grunge, eu acho que não teve mais nada. A gente tem até pra galera nova aí que não sabe, algumas bandas assim, que tá, são até um pouco meio, a galera tem um pouco de preconceito sobre elas, mas que tem uma origem no grunge, que busca do grunge. A gente tem o Creed, o Silverchair, o Nickelback, que tem como inspiração o grunge, né?
É, fazem parte aí do post-grunge, né?
Isso aí.
É, isso aí. Mais um rótulo aí. Beleza, bom, falando bastante sobre a cidade de Seattle hoje por aqui, aliás, pintou até como dica turística, né? Mas a verdade é que o grunge, embora tenha nascido por lá, não ficou de maneira nenhuma restrito àquela região, chegando a atingir aí vários países, influenciando inúmeras cenas de rock and roll através do globo, no que foi quase que, digamos assim, uma invasão grunge, né, nos anos 90. Como exemplo, podemos citar uma das bandas mais importantes do movimento, que veio da Inglaterra, ou mais precisamente de Londres, né, que é o Bush, banda formada em 92, que inclusive voltou ativa recentemente, ela que havia interrompido as atividades em 2002, que sempre fez muito sucesso, enfim, como aliás outras bandas em outros países fizeram sucesso também, com esse estilo de grunge aí. São os casos do, a gente separou algumas aqui para citar, o Dreaming of Ghosts da Austrália, o Dusk Till Dawn da Escócia, o Pandora da Irlanda. Na Itália tinha uma banda chamada Madbox, em Portugal a banda Flood, tinha a Tripod da Noruega, o Witness da França, até o Noir Désir. O Noir Désir também flertava aí com grunge, fez muito sucesso na França, talvez seja a banda de maior sucesso de hard rock na França em todos os tempos, e por aí vai. Tem também o El Anillo do Chile, aliás, no Chile e na Argentina o grunge foi realmente uma explosão também, várias bandas surgiram por lá. Por aqui no Brasil a gente acaba não tendo muito acesso a esse material, enfim, mas o grunge espalhou sua influência praticamente para o mundo inteiro, né, Riva? E já emendando na pergunta aí, você curte o som do Bush, cara?
Gosto muito, gosto do Gavin Rosdale, acho muito legal. O Bush, a banda que eu acho, até muita gente tem um pouco de preconceito, não sei porquê, né, mas eu acho a banda bem bacana, tem as músicas muito boas, elas são bem características de grunge mesmo, elas são pesadas, são meio angustiantes, tipo, tem a Swallow, Machine Head, são umas músicas assim que eu acho bem bacanas, que são do Bush. Acho que é uma banda bem marcante. Eu acho que ela realmente, assim, fora do cenário Seattle em si, eu acho que é a banda mais significativa, talvez, do grunge fora do cenário de Seattle, sendo grunge. Eu acho que é a banda mais forte nessa questão aí, mais conhecida e com som mais parecido com origem grunge de Seattle.
É, característico, né?
Exatamente. Aliás, as bandas de grunge, justamente por causa desse sucesso todo, acabaram incomodando muito uma certa parcela de músicos, né, até de críticos. E elas foram meio que responsáveis, vejam vocês aí, pelo surgimento do chamado Britpop. Bandas aí como Blur, o Oasis, por exemplo, surgiram meio que como um contraponto, né, ao som e ao estilo do grunge, né? As bandas do Britpop em geral tinham uma direção mais melódica, enfim, fugindo daquela dissonância, né, que sempre caracterizou o grunge, né? Essa briga aí era boa na época, né, Riva? Mas e aí, cara? Grunge versus Britpop. Qual lado que a gente fica aí nesse Fla-Flu, cara?
Olha, eu vou ficar do lado do grunge sempre. Apesar de gostar, achar o Oasis um som bem legal. E vou te falar, o Blur, eu não sei como é que eles queriam fugir um pouco do grunge, aquela samba não lembro o nome dessa música. Enfim, tinha um pouco de grunge naquela música, de peso ali, mas, então, enfim. Mas eu acho um som bem bacana, mas não dá, né? Não tem comparação. Pra mim, não dá. O Oasis é um caso à parte. A música dele, independente do som que se faça, é uma música muito bem feita. Agora, em termos de estilo, você não tem como deixar nada tão marcante quanto o grunge, acredito eu. Depois do nascimento do grunge, né?
E a própria galera do Oasis aí declarou que era fã do Nirvana, então ficou uma briga meio doida também, né, cara?
É verdade.
Bom,
meio esquisito.
Bom, a verdade é que o grunge aportou aqui pelo Brasil também, tendo surgido algumas bandas interessantes, claro que sem muito alarde aí, afinal a mídia tradicional nunca dá muita bola pro rock and roll, né, mesmo, como um todo, que dirá então do grunge, né? Mas surgiram algumas boas bandas, como a Junk de São Paulo, que até a gente já detonou aqui no Rock Flu, numa edição anterior aí, aliás, chegou a fazer vários shows no exterior, inclusive em determinada época. Tem também a Mono Aural, tem o Skid Life, que é do Rio de Janeiro, até o pessoal do Valverdes aí, do Rio Grande do Sul, a gente pode citar, que é nesse estilo aí. Aliás, no sul do país são várias as bandas. Tem o Crush Bones, que é bem legal, e o Reação em Cadeia, que talvez seja uma das principais aí, né, nesse segmento grunge.
Muito boa.
Mas o que pega mesmo é que essas bandas de rock alternativo aqui no Brasil nunca tem nenhum tipo de apoio, né, nenhum tipo de divulgação, principalmente. É muita dificuldade, né, Riva? Será que algum dia vamos ver esse tipo de som aí, essas bandas alternativas sendo apresentadas, por exemplo, aí, cara, num Faustão da vida? Acho que não, né? Isso não vai rolar, né, cara?
Não, acho que não. O Tico até brincava muito quando a gente tinha mais contato, falava assim, a bunda music é que faz sucesso.
É.
Hoje ele não pode falar muito isso, né? Mas porque, enfim, o trabalho impede. Mas essa é a realidade, né? Eu acho que o brasileiro, ele consome muita porcaria. Principalmente no Rio de Janeiro, a gente tem uma coisa de funk, samba. Eu não sou contra samba, mas enfim, funk com certeza eu sou contra, acho uma porcaria. Mas a gente vai pro sul, o som é diferente. A gente vai pro sul, a galera curte rock and roll, você tem espaço pro rock and roll, você vai numa boate, toca rock and roll. Você vai para São Paulo, tem lugares que é a mesma coisa. Minas Gerais, o Rio de Janeiro, infelizmente, logo o nosso estado, é um estado que não é um estado receptivo pro rock and roll. A gente não tem muitos lugares para se tocar rock, a gente é carente disso. Em Niterói, inclusive, agora, a gente tem um lugar muito legal, que é o Espaço Maestrino. Não sei se vocês já ouviram falar. Quando vocês estiverem por aqui, a gente marca de lá para vocês conhecerem. E aqui no Maestrino está se tornando uma casa de rock. E é bem interessante que tem vindo as bandas covers de uma qualidade que eu fui ver outro dia um cover de Whitesnake. Que, cara, eu pensei que estava no show do Whitesnake, eu juro para vocês. É um negócio surreal. O cara cantava muito e a banda tocava demais. Foi maravilhoso. E todo fim de semana você tem um super show cover. Com banda assim, parece a melhor banda cover de Bon Jovi do Brasil, aí tá lá, os caras vêm. Isso tem sido assim um oásis no deserto hoje pra mim, aqui no Rio de Janeiro, tem sido esse espaço bem legal chamado Maestrino. E fora isso, eu não vejo hoje no Rio de Janeiro, onde a gente já teve muita casa legal, eu mesmo toquei várias vezes no Hard Rock Café, e o Hard Rock Café daqui a pouco virou uma casa de samba quase, uma coisa que é surreal também, até pelo nome você não podia mudar tanto assim, né? Mas acontece, né, eles têm que ir com o que vende, né, infelizmente no estado do Rio o rock and roll não vende, essa é a realidade.
É verdade.
Fora o Brasil, cenário... né, no Brasil também, né, eu não tô falando sobre shows, né, mas a questão de vender em si, acho que no Brasil todo, o Brasil não, ainda não assimila tão bem o Rock in Rio, você vê o nosso Rock in Rio que tem Ivete Sangalo,
verdade.
Né? Já é um Rock in Rio furado, né, você vai no Rock in Rio de Lisboa, o Rock in Rio Portugal lá é só banda de heavy, como eu vi. Aqui o Rock in Rio tem Ivete Sangalo, tem um monte de... Enfim, deixa pra lá, né?
Mas depois que o Hard Rock Café tá tocando samba, tá valendo qualquer coisa, né, cara?
Porra, meu Deus do céu, né? Não vou falar o quê? Fiquei com razão.
Bom, e no bloco seguinte vamos detonar por aqui, então, somente bandas que são de fora dos Estados Unidos, de fora, enfim, aí do circuito tradicional do grunge, lá de Seattle e arredores. E uma das bandas que vão pintar por aqui é a Bush da Inglaterra, né? A gente acabou de falar sobre ela. E também duas bandas brasileiras, né? Afinal, é legal a gente inserir o Brasil também nesse contexto, né? Vamos jogar pro ar aí uma faixa do Reação em Cadeia, né? Banda aqui, inclusive.
Boa, muito boa.
É, muito legal, né? Que é lá do Rio Grande do Sul, já antiga, muito, né? Boa, formada lá atrás em 96, né? E a faixa que a gente escolheu aí é especial, pois foi composta como homenagem justamente ao Kurt Cobain. Ela se chama Nunca Me Deixe Só. E a Reação em Cadeia, na verdade, é considerada uma banda de transição, digamos assim, entre o grunge e o pós-grunge, né? Fazendo a ponte aí do grunge tradicional e bandas, como a gente comentou aí, né? Como o Creed, né? O The Calling, o Nickelback, enfim, essa praia mais ou menos por aí. Aliás, Riva, a gente falou agora há pouco na tua banda, cara, a Kangaroo, mas agora que eu me toquei aqui, passou batido uma curiosidade, cara, uma pergunta que a gente quer te fazer, que é a seguinte. A gente não falou aí das tuas influências, né, cara, sobre o teu gosto de modo geral em termos de rock and roll, fora o grunge aí. A gente sabe que você se amarra em grunge, mas em relação aos outros estilos, que bandas você curte ou curtiu? Metal, pop, blues, ou até essa turma aí de pós-grunge que eu acabei de citar. Fala aí sobre as tuas influências, cara.
Bom, assim, eu tenho um lado meu que não é tão grunge assim, que é aquele lado seu, mas, né? Eu gosto de Bon Jovi, por incrível que pareça, acho que é uma banda bem gostosa. Eu cresci, né, moleque, eu vi no Bon Jovi, foi bem legal. Gosto de Elvis Presley, é o rei, né, pra mim, Elvis é maravilhoso, até a parte gospel, tudo dele, eu curto demais, ouço muito Elvis Presley. Acho muito legal, apesar de não ter tão a ver com o que eu gosto de tocar, mas é uma coisa que às vezes eu tô querendo curtir, um som mais calminho, ouço Elvis. Tem uns artistas, assim, eu não sou tão... Eu tenho uma influência bem variável dentro do rock, mas também tenho muita coisa de pop também. Eu gosto de coisa pesada, tipo Judas, Iron, Slipknot, a banda que eu me amarro demais. Acho muito boa dessas novidades que se tem por acho Slipknot, são pesado, mas os caras tocam muito. São todos assim, porra. O baterista deles, então, é um negócio maravilhoso. Pink Floyd, não dá pra, né, você não viajar ouvindo Comfortably Numb, porra, pra mim é uma música assim, que puta merda, maravilhosa. Vamos lá, é muita coisa, eu acho Queen, porra, Queen é maravilhoso, Fred Mercury cantando era um negócio, cara, o cara era maravilhoso cantando, a banda era fantástica, Rolling Stones, não dá pra negar, Beatles. Eu tenho uma formação musical, assim, em termos de rock and roll, bem rock and roll, né? Desde o pop mais rock and roll ao rock mais rock and roll, talvez metal, assim, né? Mas é tudo muito característico do rock. É Elvis, Beatles, Rolling Stones. Acho que todo mundo teve essa influência, né, do rock, né? É impossível você fugir desses três, acredito eu. Aí você pega um pouco do diferente, que é o Pink Floyd, uma coisa um pouco mais... mela cueca, tipo Bon Jovi, mas que era muito bem feito, muito legal. Aí você vê aquelas coisas tipo o glam, né? Eu considero glam um pouco, tá? Além do Bon Jovi, eu considero Guns N' Roses, no início era glam, Skid Row, né? Não dá pra você fugir. Poison, era glam pra cacete, mas era bem bacana. Eu acho que eu tive uma formação bacana. O grunge foi meu carro-chefe, assim, mas eu tenho uma formação de rock and roll assim, bem diversificada, digamos assim.
Bom, a outra banda brasileira a pintar por aqui hoje, fechando esse bloco aí, é a Dog's Face, que é aqui do Rio de Janeiro. Essa, por outro lado, aí, diferentemente da Reação em Cadeia, que a gente comentou agora há pouco, é novíssima, aí, foi formada agora no início de 2013, já passou por algumas mudanças aí no line-up, inclusive, mas agora se estabilizou aí. Nesse momento, estão aí com o Felipe Bettini na guitarra e nos vocais, o Patrick Arinelli na guitarra solo, o Daniel Sander no baixo e o Gregório Carnevale na batera. Gregório Carnevale, aliás, grande tricolor, ele tá sempre ligado aqui no Rock Flu. A banda tem dois tricolores, por sinal, aí o Gregório e o Patrick, e aproveitamos, claro, para mandar para eles aí as nossas saudações, né, e sucesso para a banda, né, afinal estão começando aí na estrada, acabaram de gravar um EP com algumas faixas aí de estúdio, entre elas a Coward, que a gente escolheu para detonar por aqui. É uma faixa super legal aí. Existem planos deles já gravarem o primeiro álbum até o final desse ano. Muito legal o som, né, Serginho?
Maneiríssimo, cara. A Dog's Face, por sinal, tá disputando uma vaga aí com bandas novas para participar do Rock in Rio, né? Vejam vocês que interessante, né? Uma campanha que foi detonada através do Facebook. Boa sorte aí pro Gregório, pro Patrick, pros demais integrantes. Quem sabe aí eles não acabam tocando no Rock in Rio, né? A gente fica aqui na torcida, né, Gustavo?
Isso.
Bom, mas vamos lá então chamar esse bloco diferente. Ô, Riva, a gente tem uma tradição aqui, cara, que é a seguinte. Todo convidado que aparece aqui no programa apresenta pelo menos um dos blocos aqui pros ouvintes. Então vai lá, cara, respira fundo e chama essa sequência aí pra gente.
Bom, pra começar, Dog's Face, Coward. Ó, quero meu EP e meu CD quando lançar, né, galera? Bust Little Things e Reação em Cadeia, Nunca Me Deixe Só. Vamos curtir. We'll be right back.
vejo mais nada. Estou perdido aqui. Me traga mais álcool e vejo o que acontece. A minha pele me age quando escondo o ódio dentro de mim. Então nunca me deixe fora quando estiver assim. A minha pele me age quando escondo o ódio dentro de mim. Então nunca me deixe fora quando estiver assim. Não tenho mais nada pra viver por aqui. Com as portas trancadas, tudo pode acontecer. A morte já passou, ao meu lado ninguém viu. Me traga mais álcool e vejo o que acontece. Posso estourar a minha cabeça com um tiro na frente de você. Mas olhe pra mim e nunca me deixe só quando estiver assim. Posso estourar a minha cabeça com um tiro na frente de você. Mas olhe pra mim e não me deixe assim.
Bom, minha gente, já temos aí mais de uma hora e meia aqui de programa, até agora só falando das bandas, né, em si. Falta dar uma palhinha aqui também nas características do grunge propriamente aí, como movimento, enfim, que marcou aquela geração, principalmente, né, por exemplo, a participação da gravadora independente Sub Pop lá de Seattle, que foi fundamental, as letras das composições introspectivas aí, em geral meio depressivas, né, como o Riva até já comentou, pelo menos lá naquele início, né, com aquelas bandas, as guitarras geralmente com muita distorção, cheia de efeitos aí de fuzz, de feedback, andamentos super lentos, com harmonias dissonantes, aquele peso, enfim, a própria estética dos músicos, a gente falou agora há pouco nas flanelas aí das bandas, sempre foram despojadas, né? Acho que é legal a gente comentar isso aqui também, todo mundo largadão, não tinha muita produção, os shows eram meio toscos, enfim, em termos de produção. E uma coisa que é curiosa, que é o seguinte, praticamente todas as bandas grunge sentiam-se desconfortáveis com o sucesso, né? Com a popularidade, e a gente especula até que o próprio suicídio aí do Kurt Cobain tenha sido resultado um pouco disso, né? Desse ambiente aí, desse desconforto com aquele sucesso que foi tão avassalador, né? Aliás, Muito já se discutiu aí do que seria do grunge caso o Kurt não tivesse falecido naquele 8 de abril, né, de 94, caso o Nirvana tivesse seguido adiante, enfim. Claro que essa é uma pergunta hipotética, mas não custa a gente especular, o Riva. O mundo do rock seria diferente de alguma maneira, né, cara? O grunge teria permanecido forte por mais tempo, provavelmente com mais bandas, com uma influência ainda maior. Quem sabe teríamos até um outro cenário hoje no rock, um pouco diferente, ou você acha que não?
Não, eu acho que sim. É, ao contrário que muita gente pode pensar, que tem muita banda que aparece depois que o vocalista morre, ou o cara começa a virar genial depois que morre, né? Que a gente tem vários artistas aí que se tornaram geniais só depois que morreram, né? Quando eram vivos, eram ignorados. Eu acho que nesse caso do grunge não é bem assim, não. O grunge já estava crescendo. A morte do Kurt Cobain, na verdade, eu acho que ela matou um pouco até o grunge também, que ele foi um pouco esquecido junto com o Nirvana. Acho até isso curioso. Ele foi eu acho que vendeu muito, com certeza, até principalmente logo depois que ele morreu, obviamente, mas por incrível que pareça, acho que ela funcionou um pouco diferente com tudo que funciona geralmente com as coisas, né? Que a gente vê, né? Com no caso do rock, né? Quando o cara morre, ele vira, né? A gente vê há pouco tempo mudando
vira raio
de rock para pop. Quando o Michael Jackson morreu, óbvio, Michael Jackson é Michael Jackson, era o rei do pop. Mas o que você teve de venda logo depois da morte dele, continua tendo hoje, é uma coisa, óbvio, já era muito, mas cada vez maior. O do grunge, eu acho que cresceu um pouco só depois e foi esquecido. Óbvio que a gente não pode comparar, apesar de eu amar o grunge, a história do grunge com o Michael Jackson, que realmente, apesar de eu não curtir o tipo de som, a gente não pode negar a presença, né, na música desse cara, que foi formidável, né? Mas, enfim, foi uma comparação até meio complicada de se fazer. Mas acho que eu me fiz entender. Eu acho que o grunge podia ter sido muito mais, podia ter sido muito maior. Eu acho que até a morte do Kurt Cobain influenciou um pouquinho, até no término das bandas, que por acaso, logo depois que ele se matou, as bandas, teve o Lana Stanley um pouco tempo depois, que morreu, né? Morreu de overdose. As bandas se separaram, a não ser pelo Pearl Jam, continuou na estrada. O Chris Cornell foi por carreira solo. O Stone Temple Pilots parou. O Screaming Trees fechou as portas. Enfim, e foi tudo quase ao mesmo tempo, né? No final dos anos 90, o grunge já não quase existia. Eu acho que a morte dele, na verdade, até foi o contrário. Ela fez o grunge morrer um pouco também.
É, virou antes e depois aí, né, cara?
Exatamente. É a impressão que eu tenho.
Tô contigo nessa também.
Bom, e pra abrir aí... A comparação foi um pouco infeliz pro senhor Michael Jackson, né? Eu acho que eu podia ter sido um pouco mais leve, mas já deu pra entender, né?
Você foi na canela, cara.
Porra, eu fui muito na canela, meu Deus do céu, não dá.
Bom, pra abrir aí o último bloco desse especial grunge aqui hoje, escolhemos uma nova faixa do renovado Stone Temple Pilots, banda da região de San Diego, na Califórnia, que ficou muitos anos aí nativa, né? Mas que agora tá de pé novamente aí. A faixa se chama Raise Daisy, e foi pescada aí do álbum homônimo, justamente o Stone Temple Pilots, que foi lançado em 2010, quando a banda ainda tinha o Scott Weiland nos vocais, né? Misteriosamente, agora em fevereiro desse ano, a banda o demitiu, né? Por razões que não foram bem explicadas, né? Tendo sido aí substituído pelo Chester Bennington, ex-vocalista do Linkin Park. Eu acho que não combina muito a voz dele com a banda, enfim, mas o fato é que eles seguem adiante. Aliás, ô Riva, você curte também o som do Stone Temple Pilots, cara?
Pô, muito, acho muito legal, tem as músicas muito boas. A gente tem o Plush, né, que foi o clássico, mas tem muita música boa, tem Creep, Sex Type Thing. Eu ouvia muito o Stone Temple Pilots. Gostava do Scott Weiland, acho que foi um negócio meio esquisito você mudar ele e botar o Chester, que eu também concordo que não tem, praticamente, pra mim não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver, mas enfim, a gente já teve aquelas coisas como o Van Halen com aquele vocalista do Extreme, né? Então, depois daquilo ali, tudo é possível, né?
Foi o jeito também que eles tiveram de continuar a banda, né, cara? De repente.
O cara canta muito até. Assim, vamos.
Não, claro. Claro. É.
Mas.
Só é diferente, né?
Era diferente, era esquisito, né? Porque não batia um som com o outro, era um negócio meio, né? Não sei, mas enfim, a música é isso aí, né? É diversidade.
Legal. Bom, as outras duas bandas a pintar aqui nesse quinto bloco são a L7, com grande sucesso da carreira delas aí, a faixa Diet Pill, pescada do Bricks Are Heavy, de 1992, foi o terceiro álbum lançado pelas meninas, o L7, que era uma banda formada somente por mulheres, né, lá de Los Angeles. Aliás, a mulherada marcou presença legal também no cenário grunge. Aí podemos citar outras bandas inteiramente femininas que foram importantes, como a Babes in Toyland, por exemplo, e principalmente a Seven Year Beat, essa última aí com som e uma postura. Era uma banda super agressiva, né, se aproximando muito do punk até, né? E a última banda aí para fechar esse bloco vai ser uma outra que a gente sabe que você curte também, ô Riva. A Screaming Trees, oriunda ali da cidade de Ellensburg, da região de Seattle mesmo, que na verdade nunca chegou a ter o mesmo status, né, comparado com as principais bandas de movimento, embora a crítica tenha sempre elogiado muito aí o som da Screaming Trees. Mas talvez o melhor momento deles tenha sido aí o Sweet Oblivion, né, álbum de 92, né? Ou você prefere outro álbum, cara?
Não, acho que esse álbum foi do... tem a música clássica, que foi clássica dele, foi a que mais vendeu, foi Nearly Lost, né?
Isso.
É, se não me engano, esse álbum...
essa que a gente vai jogar pro ar aí.
É muito boa essa música, e foi a música que realmente mais estourou deles. Eles não tiveram tanto sucesso, não foi uma coisa que apareceu pra eles. É a banda mais antiga do grunge que nós estamos falando aí, que é uma banda de 70 e tal, né? Ela é bem antiga. Ela é bem antiga mesmo, em 90 e tal já deviam estar bem velhinhos já para tocar o grunge. Mas começaram assim, são precursores realmente do grunge. Não sei se o som deles naquela época tinha tanto a ver com o que se tornou.
Isso.
Mas enfim, é a banda mais antiga assim de grunge que se tem. Até hoje não, porque acabaram, né? Mas que perdurou durante um tempo, acho que talvez tenha sido o Screaming Trees, né?
Verdade, quando eles surgiram no grunge, eles já eram dinossauros, né, cara?
Exatamente. E acho que eles ficaram uns 30 anos, pelo menos, de banda, eles tiveram. E acho que das de grunge nenhuma tem a cidade ainda, né?
Beleza, vamos lá então chamar aqui pro ar a sequência derradeira do programa de hoje. Vamos de Raise Days e petarda aí do Stone Temple Pilots. Seguimos com a pílula da dieta aí, a Diet Pill, de autoria das meninas do L7. E fechando com o Nero Lóxio, faixa bem legal aí do Screaming Trees. Tá feito? Vamos lá então, só na caixa.
Yeah. falling there. It's clear there's no time to return.
Bom, minha gente, estamos nos aproximando aqui do final do programa e eu aproveito a chance para mandar um grande abraço aí para dois ouvintes assíduos aqui do Rock Flu, que estão sempre mandando e-mails aí, recados pelas redes sociais, interagindo aqui sempre com a gente, né, Serginho? Além de colaborações aí, através de sugestões, enfim, de bandas e músicas, enfim, pra gente apresentar por aqui, estão sempre mandando também críticas aí, comentários super construtivos, ou que a gente, pelo menos, encara de maneira positiva, já que o objetivo, claro, é ir melhorando aqui o Rock Flu, sempre que possível, né? Os dois são do Rio de Janeiro, um deles é o nosso camarada Luciano Xavier, e o outro é o Rodrigo do Carmo, aí deixamos então um abração pros dois. Aliás, o Rodrigo mandou uma mensagem para nós aí essa semana, comentando a última edição que fizemos, né, com o Gustavo Albuquerque, lá do blog do Fluminense, no site do Globoesporte, né, .com, e segundo ele, o Serginho, o Rock Flu é padrão FIFA, cara. Pô, eu fiquei até em dúvida se era um elogio ou se ele tava sacaneando a gente aqui. Pô, chamar qualquer coisa de muito padrão boa. FIFA hoje, pô, fica complicado, né, hein, Riva?
Pô, tá medo, né, cara?
É elogio ou é marretada, cara?
Pois é, rapaz. Pô, sentido aí, né?
É. Eu fiquei na dúvida aí, cara. Só falta a gente chamar aí o tal do Jerome Valker, até o Blatter, pra gravar aqui com a gente, hein? Quem sabe. Bom, tá na hora então a gente já ir agradecendo aqui ao Roberto Galaro, grande Riva, pela presença. Valeu demais, cara. Esperamos que você tenha curtido aí esse especial de grunge aqui do Rock Flu. Obrigadaço aí por ter aceito o nosso convite. E volto sempre, né, cara? Se algum dia o Rock Flu tiver uma ouvidoria só nossa, você já tá convidado para assumir a função.
Pô, eu fico feliz aí. Poxa, eu tô muito, muito legal de participar do programa com vocês. Pô, é uma honra enorme estar aqui falando com vocês. Já era um desejo antigo, a gente esteve junto lá no show que eu fiz em Friburgo aí, a gente conversou sobre isso, demorou um pouco a nascer esse filho, mas pô, foi prazeroso demais, o tempo passou rápido, não deu pra sentir, papo agradável, falar de Fluminense e de grunge é muito gostoso, né? apesar do Fluminense hoje não estar dando tanta vontade assim da gente, tanta felicidade, o Fluminense é história, então sempre vai ser amor, né? E assim como amor, a gente tem nossos momentos de briga, mas é sempre prazeroso. E o programa é sempre nota 10. Vocês são, porra, tricolores e roqueiros, acho que tem tudo a ver tricolor com rock, afinal de contas, pra gostar de rock tem que ser inteligente, pra gostar de Fluminense, tricolor também tem que ser inteligente, não é qualquer um. A nossa torcida é o que é, pela qualidade, não pela quantidade, né? Porque ser tricolor não é qualquer um que pode ser. Você tem que poder ser tricolor, né? Enfim, então acho que...
Boa.
É verdade. O tricolor é acima da média. E assim a gente vai, e assim o rock and roll também é, né? Existem pesquisas dizendo que o roqueiro, né, é acima da média, assim, em termos de inteligência, de participação. E eu acho que o rock tem disso mesmo, assim como o Fluminense, né? Tem que ser mais inteligente para saber escolher. E não são todos, são poucos. E é isso aí, gente. Eu agradeço a vocês. Torcida tricolor aí, vamos sempre junto acreditar no Fluminense aí, apoiar o Fluminense nas boas e nas más, vamos estar juntos e vamos acreditar, porque o nosso time é o time que não conhece o impossível. O impossível é uma palavra que no dicionário tricolor ainda não existe e nunca vai existir. Então vamos acreditar sempre no tricolor. E valeu vocês aí pelo esse carinho. Pode me chamar mais vezes que eu venho participar. Só não venho falar de axé ou coisa do tipo, mas rock and roll pode me chamar sempre.
Beleza, você falou aí de Fluminense, cara, mas o pessoal tá reclamando muito. Futebol é momento, né? Eu sempre costumo falar aqui no boteco, né, naquela zoação de torcedor. Futebol é momento, né? Então, no momento, o Fluminense é o campeão brasileiro, né, minha gente? Não tem do que reclamar, pô.
É sempre o que eu argumento. O teu time é o quê? O meu campeão brasileiro, meu amigo.
Futebol é momento, pô.
Eu tô com o símbolo da CBF na minha camisa, exatamente.
É isso aí.
Então não tem papo. E aquela história, o Fluminense é o time do impossível. Então tamo mal? Tá bom. A gente tá em 2009 rebaixado e conseguimos fazer uma coisa que nenhum time fez ou irá fazer. Eu não acredito tanto, como eu falei pra vocês, na minha lucidez, eu não acredito que a gente possa ser campeão. Mas no meu espírito de color, isso é totalmente possível.
É, com o gol de Diguinho ainda na final, vamos acreditar.
Porra, de letra.
Beleza. Esperamos que todos tenham curtido também, enfim, esse especial grunge aí. Seria muito fácil a gente selecionar aqui as faixas mais conhecidas, né, os clássicos aí, de cada uma das, né, principais bandas e tal, mas quisemos mostrar algo, um panorama pelo menos diferente aí com bandas de fora do eixo de Seattle, bandas brasileiras, material das antigas aí, material mais recente, bandas pré-grunge também, e que fazem parte de alguma maneira aí desse contexto. E espero que tenhamos sido felizes aí nessas escolhas. Claro que o grunge é muito mais do que a gente mostrou aqui nessa edição do Rock Flu, isso é apenas uma amostra, mas acho que valeu, né? Bom, Riva, faltou você passar pra gente aqui, cara, os contatos aí, como é que a gente faz pra falar com a tua banda lá, Kangaroo, com você também, pra você faturar aquele brinde aí do EP lá da... da Dog's Face, que você deu aquela chorada ali.
Vamos apoiar a galera do Dog's Face aí, os caras irem lá pro... quem sabe conseguirem lá pro Rock in Rio, vamos dar essa força. Galera tricolor aí, a gente tem que ajudar, não é isso?
Eles vão substituir a Cláudia Leite, cara.
Porra, tomara. Pô, vamos fazer dois favores, né? Uma banda boa e menos uma porcaria pra gente ter que ouvir, né?
Pois é, mas passa aí um e-mail de vocês, como é que a gente faz pra...
Bom, assim, como eu falei, eu não tô fazendo... O show pra mim hoje tá sendo mais complicado, mas de qualquer forma, a gente tem que ter uma agenda mais pra frente aí. Quem quiser pode falar com o Sávio, que é quem cuida dessa parte toda aí comigo. O telefone dele é 7883-1844. 21. 7883-1844. Fala com o Sávio aí, ele vê como é que tá a situação aí, vê qual é a situação da nossa agenda aí, como é que eu vou estar de tempo aí. A gente parte pro rock and roll. Mas é isso aí. Agradeço mais uma vez a vocês aí. E a rock and roll aí, que vocês mantêm esse espírito do rock. Porque é uma coisa até curiosa, assim, me adentrar um pouquinho só nesse tempo que a gente tem. Hoje eu entro no carro, eu não consigo, o rádio que eu ouço hoje é CBN e Band News. Quando eu quero ver uma música, eu coloco na Paradiso FM, que é música bem antiga. Então eu não consigo ver música, nem rock eu ouço mais no rádio. No Brasil a coisa ficou bem feia, a gente não tem nada de novo crescendo, criando-se. Espero que essas bandas novas como o Dog's Face aí sejam uma novidade no nosso cenário, como outras aí que estão crescendo, batalhando. Na verdade, a gente não é que faltem bandas, falta atenção a essas bandas. Essa é a verdade. A gente tem muita coisa boa aí, mas infelizmente eles querem só o que vende. O que vende é porcaria, né? Essa é a verdade. É Tirica, é axé, é funk, é Anitta, Naldo, essas porcarias todas aí que, porra, Deus me livre. Mas eu agradeço a vocês aí por esse, essa, na verdade, acho que vocês fazem um bem à sociedade aí, mantendo de certa forma um rock vivo aí e apresentando rock para essa galera tricolor mais nova aí, que talvez não tenha tanto acesso, que de fato, aliás, não tem acesso ao rock hoje, como a gente teve a sorte de ter, na época que tinha uma Fluminense FM, uma Universidade FM, enfim. Então vocês, na verdade, vocês estão fazendo fazendo bem à sociedade aí e poder mostrar o rock para essa galera aí que talvez hoje tenha pouco acesso, apesar da gente ter a internet aí, eles têm pouco acesso ao que é o rock and roll. Parabéns mais uma vez pelo programa, que é um grande sucesso. A galera que curte, todo mundo elogia. Vocês são pessoas fenomenais. É, papo aí para dias aí com vocês. E mais uma vez, obrigado aí. Valeu mesmo.
Opa, valeu.
Beleza. Ô Riva, a gente fala de Fluminense e rock, né? É um programa de utilidade pública dupla, né, cara?
Exatamente.
É mais ou menos exatamente. Isso aí.
É utilidade pública, vamos lá, utilidade pública e prazer, o que é mais difícil.
É verdade.
Você unir utilidade pública ao prazer é uma coisa complicada, vocês ainda conseguem fazer isso com os temas e com o papo, que é muito bom.
Valeu pelas palavras aí. Bom, minha gente, hora de fecharmos as cortinas, mas antes de bater o martelo por aqui, né, claro que vai rolar aquela saideira tradicional, e hoje a gente vai fechar essa edição com a faixa Inside Out Over You, uma produção relativamente aí recente, né, de 2008, pescada do álbum chamado The Lucky Ones, de autoria de uma das bandas grunge, eu acho que até mais representativas do movimento, né, Mudhoney, que é lá de Seattle, e que está ativa até hoje, né, e que na história de sua formação a banda envolve vários outros projetos antes do seu início efetivo, né, com músicos aí que migraram de outras bandas, principalmente lá da Green River, né, que é uma das bandas pré-grunge mais importantes e de que tanta gente já falou por aqui hoje, né, enfim, o Mudhoney, Riva, é sempre rotulada como banda sendo do grunge, né? Mas o vocalista deles lá, o Mark Arnold, que é uma figura, aliás, figuraço, né? Costuma ficar muito bravo, né, quando escuta esse tipo de coisa. Pra eles, o som deles é punk, não é grunge. Mas e aí, você curte o som deles também, cara? Afinal, é punk, é grunge, o que que é?
Cara, eu até esqueci, foi um pecado esquecer do Mudhoney. Mudhoney inspirou Pearl Jam, inspirou várias bandas. É, junto com os Screaming Trees, é uma das mais antigas também. E eu acho que é a mais inspiradora até pro grunge. Apesar deles não se sentirem grunge por terem sido, talvez, inspiração e não parte. Mas, de fato, eles fazem parte do grunge, sim. E é uma banda que tem que ser sempre lembrada, porque eles têm uma influência direta em tudo, principalmente no Pearl Jam, nesse crescimento aí do grunge e na origem do grunge. Então, Mudhoney, realmente eu não podia ter esquecido dela, foi uma heresia quase.
Mudhoney que lançou álbum esse ano também, 2013, aí, no mês de abril passado, né, chamado Vanishing Point, mantendo aí a pegada. Eu já tive a oportunidade de assistir um show deles, foi bem legal, foi em 2005, né, eles abriram justamente pro Pearl Jam, né, naquele show que rolou na Apoteose, e o nosso amigo Mark Arnold realmente é uma figuraça. Aliás, curiosamente, Ele acha que o Mudhoney é banda punk, porém é acreditado a ele a primeira vez que se usou o termo grunge, né? Não deixa de ser engraçado aí, meio que uma ironia fina, no mínimo.
É verdade, não é? É verdade, de fato.
Pois é. Bom, isso aí, vamos fechando essa edição aqui com o Mudhoney, prometendo retornar por aqui em 15 dias, como de praxe, com mais um Rock Flu novo em folha. Tá falado? Abração aqui pro Serginho, outro pro Riva. Saudações, valeu aí, minha gente.
Valeu, galera. Abração, saudações tricolores.
Valeu, abraço. Before you slipped up beside me, I could tell it was you. Trigger something inside me that makes me come unglued. A geological shift, if you get my drift. I'm feeling unstable, 'cause I'm unable to get you to stare. And when I turn around,
slippery thing. Yeah, I can feel your sting. In my fucked up gestalt, I'm a slug in salt, losing its skin.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.